Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, o podcast literário da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de um livro que quebra um pouco os mitos do glamour por trás da vida de quem viaja a trabalho. O emprego que você pediu a Deus mostra a realidade de quem passa boa parte do tempo da vida em aviões e hotéis. Você já ouviu alguém dizer: "Este sim tem um emprego que pedi a Deus"? Passagens aéreas pagas, hotéis confortáveis, refeições diferentes em bons restaurantes e a chance de conhecer o mundo. Parece um sonho, não é? Mas o escritor executivo Denis Voinovskis garante que a vida de quem vive entre aeroportos e reuniões internacionais está longe de ser glamourosa. E o Denis está aqui com a gente no Autores e Livros para falar do livro O Emprego que Você Pediu a Deus. Denis, seja muito bem-vindo aqui conosco.
Obrigado, Anderson. Um prazer estar falando com você e com os seus ouvintes.
Denis, no livro a gente encontra 39 crônicas que misturam humor, reflexão, aprendizado. São histórias que revelam o cansaço dessas longas jornadas, os imprevistos que testam a paciência e, claro, né, a ausência e a saudade da família. Vamos falar um pouquinho desse livro? Você tem um emprego que pedi a Deus. Em que momento que você percebeu que tinha que contar o outro lado desse emprego dos sonhos?
Pois é, Anderson, na realidade existe uma fantasia, né, de quem não está acostumado com tantas viagens a trabalho. A gente comenta, né, com amigos, com familiares: "Ah, eu vou para Miami a trabalho". Todo mundo fala: "Ah, mas a trabalho, para Miami, ah, que delícia, esse é o emprego que eu pedi a Deus". Então a ideia do livro, Anderson, é desmistificar, contar para quem não está acostumado com essa vida das viagens corriqueiras a trabalho, como que é na realidade, e para quem viaja a trabalho, tenho certeza também que vai se identificar com muitas histórias e com muito dos sofrimentos que eu relato no livro. Então essa foi a ideia, Anderson.
Foram mais de 985 mil quilômetros voados, é isso mesmo?
É, esses números são do início do ano passado. Na realidade, já passou bastante com as viagens que eu fiz no último ano. Na realidade, é uma história de 30 anos de viagens a trabalho. A minha primeira viagem a trabalho foi em 1995, para o Canadá. De lá para cá, muitas e muitas viagens. E eu tive a sorte, Anderson, e aí é uma curiosidade: logo que eu fiz a primeira, a segunda, a terceira viagem a trabalho, eu falei, sabe, eu acho que isso vai se repetir muitas vezes. Aí eu comecei a construir uma tabelinha Excel com todos os dados das minhas viagens, de todas as minhas viagens a trabalho. Essa planilhinha Excel hoje é uma planilha imensa, que tem mais de 300 linhas e umas 15, 20 colunas. Isso me ajudou muito a resgatar as histórias, né?
E são, então, muitas e muitas voltas ao redor do planeta, vários países, muitos carimbos no passaporte. E aí, na abertura, eu falei um pouco da questão da ausência e da saudade da família. Como é o equilíbrio entre o profissional e o pessoal nesse seu estilo de vida que você leva?
É bem complicado, Anderson. Quando a gente está viajando a trabalho, a gente está 24 horas a trabalho, né? Até mesmo quando você sai para jantar à noite, depois do expediente, vamos dizer assim, acho que essa palavra nem se usa mais, você está a trabalho, porque muitas vezes você está com cliente, muitas vezes você está com parceiros de negócio. Então, você está 24 horas à disposição da empresa. Quando eu estou aqui em casa, né, aqui em São Paulo, eu procuro compensar isso de alguma maneira, né? E aí me dedicar mais. Eu tenho o privilégio de não precisar ir para o escritório todos os dias. Isso me ajuda bastante, porque eu fico durante o dia aqui em casa, em home office. E aí a gente tenta compensar a proximidade com a família e com os amigos e também todos aqueles compromissos que a gente deixa de fazer quando a gente está viajando, como ir ao médico, levar o carro no mecânico, ir ao dentista. Então a gente tenta equilibrar dessa forma. Mas é complicado sim, viu, Anderson?
Só para o nosso ouvinte ter uma noção, quantos dias do mês você fica fora de casa?
Olha, vou te dar um exemplo desse ano. Esse ano, no, na semana que vem, eu vou fazer a minha 15ª viagem a trabalho. Estamos no mês 10. Cada viagem a trabalho, normalmente, é ir numa segunda, cedinho, e voltar na sexta, à noite, né? Então, 15 viagens significam 15 semanas, quase 4 meses. É bastante, né?
É muito, muito. Vamos falar um pouquinho das histórias? Nós temos várias histórias interessantes, e aí eu queria que você comentasse qual dessas histórias foi a experiência mais marcante para você, seja pela dificuldade, seja pelo aprendizado, ou então até mesmo pelo humor.
Legal, Anderson. Olha, tem várias, viu? A mais marcante, sem dúvida, foi quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu aqui em São Paulo e eu estava em Miami numa viagem a trabalho. Essa, sem dúvida, foi a mais marcante, até por tudo que envolveu aquela viagem, né? Mas eu digo que o meu livro é um livro alegre, né? Então eu abro um parênteses para contar essa história do meu pai, porque aconteceu durante uma viagem, mas a maioria das histórias, ou a grande parte das histórias, são aqueles perrengues que são ruins de viver e bom de contar depois, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu fui para uma viagem para Bogotá num domingo, cheguei lá no domingo à noite, eu ia passar toda semana em Bogotá. Quando eu cheguei no hotel em Bogotá no domingo à noite e fui procurar minha carteira, cadê minha carteira? Eu tinha perdido a minha carteira no caminho entre o aeroporto e o hotel. E na minha carteira estava absolutamente tudo, meus documentos, todo o dinheiro que eu levava em espécie, os meus cartões de crédito, absolutamente tudo, Anderson. Então, eu não vou contar o final dessa história, foi um final feliz e que me gerou alguns aprendizados interessantes. Por exemplo, nunca levar todo o dinheiro numa única carteira, espalhar um pouco na mochila, um pouco na carteira, um pouco na mala, para a gente não ficar a ver navios como quase eu fiquei lá em Bogotá.
Interessante você citar esse caso, porque o livro traz ali quase que um manual para viajantes corporativos, traz várias dicas. Que conselhos práticos você deixa aí para o nosso ouvinte que tem o sonho de ter essa carreira corporativa que envolva várias viagens?
Anderson, você disse bem, né? No final de cada crônica tem sempre um ensinamento, uma lição, né? E aí a gente fez como que um pequeno manual do viajante corporativo, né? Bom, nem sempre a gente pode escolher, né, na nossa carreira corporativa. Ah, eu quero um emprego que eu não tenha que viajar. Hoje em dia é muito complicado você poder ter o privilégio de fazer essa escolha. Então, meu conselho é, apesar de todos os perrengues, apesar de todo o sofrimento que a gente acaba passando nessas viagens, tentar extrair o que elas têm de bom, né? Dizem que cada viagem, principalmente para o exterior, vale como uma universidade, né? Então, é aproveitar, mesmo que você não tenha muito tempo, para ir jantar num restaurante diferente, num restaurante conhecido, experimentar as comidas típicas de cada região, mergulhar um pouquinho na cultura de cada região, nos costumes. Então, assim, apesar de ser trabalho, sempre dá para a gente tirar um pouquinho para a gente e que a gente acaba levando para a vida toda.
Quando eu comecei a ler seu livro, eu lembrei imediatamente de um filme. Acredito que muita gente já fez esse comentário com você, né? Amor Sem Escalas, de 2009, com George Clooney. Que perrengues você tem passado nessas suas viagens que você poderia traçar um paralelo com o George Clooney? Eu uso um exemplo daquele filme para mim. Vou dar aqui o testemunho. Toda vez que eu chego num raio-x, que estou viajando com a família, tudo, eu faço as mesmas escolhas. Eu fujo daquelas filas mais complicadas e vou atrás dos orientais. Conta aí pra gente também algum dos seus perrengues.
É verdade, né? É uma das coisas, acho que mais irrita, o viajante corporativo, né? É você se deparar com um monte de gente no aeroporto que está passeando, que está indo viajar a passeio, que muitas vezes está no aeroporto pela primeira vez. Então está encantado, está andando devagarzinho. E para a gente aquilo já faz parte do trabalho. Então a gente quer passar rápido pela fila, o raio-x, a gente fica louco da vida quando pega aquelas pessoas na frente que tira anel, tira correntinha, tira piercing e pergunta se pode passar com a garrafinha de água. O viajante corporativo, quando está atrás de uma pessoa assim, fica louco da vida, né, Anderson? Então, assim, a gente vai adquirindo certos hábitos. Por exemplo, eu evito ao máximo despachar bagagem. Uhum. Né? Despachar bagagem, você tem uma fila a mais na ida, uma fila a mais na volta, você tem que ficar esperando na esteira. Tem o risco do extravio, que já aconteceu comigo e quem viaja muito, com certeza, aconteceu, né? Então, essa é uma dica. Outra dica, no raio-x que você comentou, eu já vou sem nada, Anderson. Eu vou sem cinto, eu vou sem correntinha, sem nada. Eu já tenho toda a rotina. Abro a mochila, pego o laptop, ponho na bandeja. Uhum. Quer dizer, a gente se envolve... rotina, você entra no avião.
Tênis sem cadarço.
Exato. Que é a coisa mais irritante, Anderson, daquelas pessoas que entram no avião e demoram para colocar a mala no bagageiro, ficam olhando. Não, eu já entro no avião com as coisas que eu vou levar no assento comigo, uma garrafinha de água e o celular, normalmente, e já tudo preparado para chegar no meu assento, colocar a mochila em cima e sentar. Então a gente desenvolve meio que uma rotina, né? É meio neurótico isso, mas enfim, é uma maneira de defesa também, né?
Muito parecido com a gente que às vezes trabalha em escritório, que também temos nossas rotinas, forma de trabalhar, do que começar a fazer, nada muito diferente, não é?
Exatamente isso. A gente tenta otimizar. Eu digo que você fazer uma viagem de avião, principalmente para o exterior, é uma corrida de obstáculos. Então você vai passando obstáculos. Você passa a imigração, você passa o raio-x, você passa a fila para entrar no avião e assim você vai. E a gente que faz isso corriqueiramente, a gente tenta criar métodos para fazer com que esses obstáculos passem o mais rapidamente possível, né?
Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o livro não fala só de perrengues, não fala só de glamour, nem só de trabalho. Ele fala também de equilíbrio. Equilíbrio, principalmente equilíbrio e propósito profissional. Encerra para a gente fazendo um comentário sobre essa característica desse livro.
É, exatamente, Anderson. Na realidade, no meio dessas 39 crônicas, existem algumas reflexões que eu considero bem interessantes. Uma delas foi a que você me perguntou, né? Eu faço várias reflexões no livro sobre equilíbrio trabalho-vida pessoal, sobre saúde mental no trabalho, porque é uma rotina muito desgastante, a rotina de viagem a trabalho, a gente dorme muito pouco, a gente acaba trabalhando muito, né? A gente tem o famoso terceiro turno, né, Anderson? Porque durante o dia a gente está em reuniões e os e-mails estão chegando. Chega à noite, a gente tem que responder até altas horas. Então, além de saúde mental, eu proponho várias reflexões, como choque de cultura, conflito de gerações, hoje em dia um tema bem atual com a geração Z. Eu falo também sobre preconceito, sobre machismo, histórias que eu vivi em que eu presenciei episódios de preconceito, de machismo. E eu falo também sobre a pandemia, Anderson, porque a pandemia foi um marco muito importante para todos nós, evidentemente, né? Mas para quem viaja a trabalho também, porque foi um período aí de quase 2 anos que a gente não viajou, né? Então eu faço também uma reflexão sobre isso, como que a gente se virou sem viajar, o que mudou depois da pandemia nas nossas rotinas de viagem e na nossa vida. Então, eu acho que foi importante aproveitar todas essas crônicas e todas essas histórias para provocar essas reflexões. E um último ponto, se você me permite, Anderson, eu também faço uma comparação, né, de toda a evolução tecnológica que aconteceu nesses 30 anos. Porque minhas primeiras viagens a trabalho, há 30 anos atrás, foram totalmente offline. A gente não tinha celular, a gente não tinha internet. Então, a gente chegava, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente ia alugar um carro e o pessoal da locadora dava um mapa para a gente da cidade, aqueles mapas que a gente dobra em várias partes, e a gente tinha que chegar no hotel e chegar nos compromissos olhando o mapa, né? Então, eu faço também uma comparação e vou fazendo a evolução da tecnologia. Aí veio o celular, aí veio o laptop, a gente começou a viajar com o laptop. O que que isso provocou de coisas boas e de coisas ruins também? Então, eu acho que é interessante porque, como você disse, não são só histórias, não são só crônicas engraçadas, perrengues, mas tem também muito de reflexão e de um retrospecto do mundo corporativo desses últimos 30 anos, Anderson.
Muito bem, então. Denis Wojnowskis, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse livro. Se eu não me engano, é o seu terceiro livro. Quem escreve 3, escreve 4, escreve 5, então fica o convite. Volte aqui outras vezes para a gente continuar conversando.
Foi um grande prazer, Anderson. Muito obrigado. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
Obrigado e até a próxima. E o Autores e Livros Dose Extra de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.